Rádio USP FM está apresentando Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais, com Ricardo Alexino Ferreira.
Nós estamos aqui na Rádio USP FM, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistada a psicóloga analítica e professora Lilia Wurzbach. Ela é autora do livro A Natureza Irreal ou Fantástica Realidade, reflexões sobre a melancolia religiosa e suas expressões simbólicas na obra de Hieronymus Bosch. Durante o programa, Lilia Wurzbach está nos falando sobre melancolia e as teorias junguianas envolvendo inconsciente coletivo, arquétipos e perspectiva simbólica. Pois é, Lilia, no bloco anterior, eu cheguei a colocar que no seu livro você pergunta a respeito da obra de Bosch, se é natureza irreal ou fantástica realidade, né? O que isso quer dizer?
Eu vou aproveitar aqui e vou ler um trechinho do final, da conclusão, inclusive, do livro, que resume essa ideia, né? Então, para mim, na verdade, eu acho que Bosch está, para além de ser uma obra herética, né, como os comentadores colocam, uma obra que fala da... Porque, assim, tem uma visão bastante paradoxal, né, bem ambígua com relação à obra do Bosch. Ou é herética ou é uma pregação. Ou ele é um surtado, né, ou seja, está colocando seus demônios para fora, né, a arte como uma possibilidade de colocar os seus demônios, ou ele está exaltando os santos, enfim. Existe uma ambiguidade. Então, eu acho que, na verdade, o que o Bosch faz, né? Ele é um pintor que responde, como eu estava falando da arte, como expressão de uma arte clássica, como expressão de algo da condição humana, né? De alguma coisa muito mais profundo e mais geral, né? Mais presente no ser humano. Eu acho que ele responde ao momento em que ele vive, né? A arte como expressão daquele conflito todo final de Idade Média, né? Como o Huizinga fala, né? O Crepúsculo da Idade Média, ele responde, então, falando sobre a realidade da natureza humana, né? Então, que natureza é essa? É uma natureza que se afigura irreal, se considerada do ponto de vista racional, mas que, se entendida em seu significado maior como graça, né, transforma-se numa fantástica realidade, né? Então, é um jogo de palavras aí, mas, na verdade, se você pensar no ser humano simplesmente como um conjunto de células, né, que natureza é essa, né? Será que isso define o ser humano, né? Quando o Burton fala que a melancolia é a marca do ser mortal, né, ele fala que a melancolia descreve a condição paradoxal do ser humano, é exatamente isso, né, no sentido de que o ser humano é um corpo material, ele vive, né, em dois mundos, no corpo material, né, mas quem sustenta essa materialidade do corpo, né, ou seja, aquilo que garante a sua existência, é a espiritualidade. Né? Podemos entender espiritualidade não como no sentido religioso, no sentido metafísico, mas no sentido psíquico. Né? É um psiquismo, né, que a gente que dá vida. Né? Não basta só um conjunto de células funcionando. Claro que precisa de um conjunto de órgãos funcionando direitinho, né, um cérebro funcionando direitinho, para que a gente possa ter uma atividade psíquica, cognitiva, etc. Mas é concomitante, né? Precisa das duas partes, né?
Coexistem,
coexistem, exatamente.
Inclusive, tem um filme chamado Melancolia, que é do Lars von Trier,
isso,
né? Que justamente vai falar sobre essa questão. O título do filme é Melancolia e o grande protagonista do filme é justamente a própria melancolia, né?
O planeta, né, que vai se chocar com
a planeta que
Terra.
Vai se chocar. E na sua trilha sonora, na trilha sonora do filme, na sua seleção musical, você nos traz aqui Tristão e Isolda, que é uma das músicas, né, do filme.
Isso.
E por que a escolha do Tristão e Isolda?
Exatamente, né? A música, né, foi fruto, né, de uma de um encantamento, né, que o autor teve com a história, né, de um grande amor, né, que leva à morte, né? Então eu me lembro da frase de Cântico dos Cânticos, né, o amor é tão forte quanto a morte, né? Essa relação, né, do amor, né, não é um amor no sentido efêmero, no sentido, é uma coisa muito maior, né, dessa relação. Se você pensar nessa união, né, desses opostos, pensando numa relação de opostos aí, né, de um feminino e masculino, aí a gente vai entrar numa outra discussão, mas não quero abrir para isso, essa união dos opostos que leva a uma sensação de morte, né, como uma libertação, né? Então é interessante isso, né? E a melancolia também trata disso. Qual que é a busca, né? Quando eu falo que a melancolia, nessa perspectiva, é um estado típico, né, da psique humana, porque representa esse afastamento da consciência, necessário, inclusive, para o desenvolvimento, mas que se afasta da sua base, né, numa linguagem religiosa, o homem se afastando do seu criador, criatura se afastando do seu criador, né, qual que é a nossa busca? É justamente essa união novamente, né? Então, esta união vai levar a uma libertação. E como que a gente experimenta isso? É como a morte, né?
Então, e Tristão e Isolda seria talvez um simbolismo disso.
Exatamente,
daí, né?
Exatamente. Uma representação simbólica, né, disso.
Uhum. E o trecho aqui escolhido, né, foi com a Maria Callas.
Uhum.
E lembrando que Tristão e Isolda é uma obra de Wagner.
Isso.
Nós estamos aqui na Rádio USP FM, no programa Diversidade em Ciência, hoje entrevistando a psicóloga analítica e professora Lilian Wusba. Ela está nos falando sobre melancolia, as teorias junguianas. Pois é, Lilian, você acabou de nos colocar aí na sua seleção musical, Tristão e Isolda, né, que é do Wagner, na interpretação da Maria Callas. E justamente a gente estava falando que foi também trilha sonora do filme Melancolia. Né? E que você até faz vários comentários sobre esse filme. Por que você acha que o filme Melancolia, ele retrata tão bem a melancolia?
Então, é altamente simbólico, né? A gente, mais uma vez, né? A arte, né? O cinema, né? Mostrando, expressando, né, simbolicamente, uma questão muito importante. Eu tenho a impressão que no filme, claro, a gente iria sair da nossa discussão aqui, mas porque tem muitos aspectos, inclusive, para se levar em consideração, mas a gente vê as duas personagens principais, as irmãs, né? Uma melancólica, né? Na verdade, ela se apresenta até meio mais para depressiva do que melancólica, mas enfim. E a outra mais positiva, mais otimista, né? E é interessante ver esse contraste, né? E ao final do filme... Ah, mais uma coisa, né? A questão da religiosidade, do acreditar, né? Da busca de um sentido, né? E da ciência, né? Que é o marido da Claire, né? Que é um cientista e que acaba... Né?
Racionalizando
tanto, medindo tanto, tentando entender como que vai se chocar, que o planeta não vai se chocar, porque pelos cálculos dele não chega, né? Não vai chegar e tal.
E acaba chocando
e ele acaba, então, eliminando a própria vida, né, por conta dessa, talvez não aguentou, né, lidar com essa situação. E no final do filme, as duas irmãs, né, e o sobrinho, né, acabam ficando naquela cabaninha, né, quer dizer, não é nem uma cabana, é uma coisa bem ritual, né, porque não tem uma proteção do ponto de vista concreto, né, e acabam enfrentando, né, esse choque, né? O filme acaba assim, né? Então é um enfrentamento disso, né, desse choque.
E com toda a fragilidade.
Com,
né?
Toda a fragilidade, exatamente, mas não tem como fugir, né? Não tem como fugir, né?
Por exemplo, o filme é do Lars von Trier, né? E ele sempre traz essas temáticas existencial muito na sua produção. Agora, quando a gente fala de melancolia, uma das grandes questões que o ser humano contemporâneo ele coloca é que ele se separa da natureza, né?
Uhum.
Ele coloca a natureza de lado e, enquanto ser humano, de outro.
Uhum.
Né? A melancolia nos obriga a religarmos também com a natureza, a nos vermos como natureza?
Eu acredito que sim, né? Se somos um composto, né, de corpo material, né, e o que alimenta é a alma, né, a espiritualidade, é a psique, né, que não é concreto, né, a gente vê o efeito, mas a gente não tem como pegar, né, se somos constituído, né, desses dois lados, a gente não pode esquecer que a gente é a natureza também, né, então a gente está presente, a gente é limitado, inclusive, pelo nosso próprio corpo, né? Então não dá para poder extrapolar tanto e tem que levar em consideração esse lado, né? Eu acho que esse fato é muito importante e a gente esquece disso, né? A gente começa a voar, né?
Exatamente.
Né? E acaba esquecendo da nossa própria limitação, né?
E na sua seleção musical, o que mais representaria isso, então? Estamos falando, essa natureza humana.
Ai, eu acho que Imagine, né, do John Lennon. Eu acho que sim, acho que traz a questão dessa imaginação, mas ao mesmo tempo ele mostra o cotidiano da vida, né?
Perfeito, então vamos ouvir aí Imagine, do John Lennon. I'm not the only one.
imagine no possessions. I wonder if you can. No need for greed or hunger. A brotherhood. Imagine all the people sharing all the world. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday.
Nós estamos aqui na Rádio USP FM, no programa Diversidade em Ciência, hoje entrevistando a psicóloga analítica e professora Lilian Vusba. Pois é, Lilian, você escolheu a música Imagine, né, do John Lennon, né? A grande questão que fica, porque você está falando desse ser humano, né, tentando o tempo todo negar a natureza, mas ao mesmo tempo sendo natureza. No seu livro Natureza Irreal, Fantástica Realidade, Reflexões sobre a Melancolia Religiosa e Suas Expressões Simbólicas, na obra de Hieronymus Bosch, né? Como é que ele vê essa questão, já que ele era um pintor voltado para questões, ela é considerado até não compreendido na sua época, que era o século XV. Mas antes de você responder isso, a gente vai para um breve intervalo.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.